Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível na vossa companhia. Neste domingo, dia 26 de novembro, estaremos na vossa companhia até às 14 horas, emissão com difusão na noite da quarta para quinta-feira, na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Iremos relançar um apelo ao voto pelo Conselho das Comunidades, está a decorrer hoje, passar um extrato da entrevista que fizemos em direto ontem com o Consul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira. Falaremos igualmente do 25 de abril, na medida em que o certo número de iniciativas estão a ser preparadas para o próximo ano cinquentenário, entre outros um colóquio internacional na Cátedra Mário Soares da Universidade da Rennes 2. Falaremos igualmente da exposição Pré-Estomania, que está patente ao público até o dia 20 de maio no Musée de l'Homme em Paris 16. Iremos depois até o norte de Portugal com a Associação Unidos em Defesa das Covas do Barroso, evidentemente no meio disto tudo ainda a exploração do litio. Falaremos igualmente do documentário Parlement de Rue, do realizador António Amaral, que será projetado no MK2, Queda Sane, no dia 30 de novembro, sem esquecer igualmente a jornada de estudos Urbano Tavares Rodrigues, un écrivain engagé, na Universidade de Paris-Nanterre, dia 30 deste mês. Sem esquecer igualmente o filme de César Évora, La Diva au Pianu, estreia em França no dia 29 de novembro. Com efeito, e voltamos aqui à atualidade mais direta das comunidades portuguesas, desde as 8 horas da manhã que se está a votar nos consulados, o que me interessa aqui mais diretamente é a região da área consular de Paris. Aqui fica um extrato e igualmente um apelo que foi lançado ontem pelo Consul-Geral de Portugal em Paris a propósito destas eleições e importância de participar.
Nós vamos ter 7 assembleias de voto. Na verdade, temos Paris dobrado em 5 mesas e Paris presente em Tours e em Orléans.
O número de recenseados, do que diz respeito à
França? Temos perto de 230 mil inscritos nos cadernos, enfim, na zona de recenseamento de Paris, correspondente à área consular de Paris. Portanto, temos potencialmente 230 mil votantes. Enfim, esperemos realmente que haja boa participação, porque a participação também espelhará, digamos, a importância do ato, o interesse que ele suscita e até, de certa maneira, compensar o esforço que as listas têm tido no facto de se proporem e proporem os seus membros para serem eleitos e todo o trabalho que isto implica, não é? E, portanto, eu julgo que se nós queremos realmente passar a mensagem fundamental é venham votar, porque as condições estão criadas para que as pessoas possam votar nos consulados e, no caso de Orléans e Tours, também nos locais onde nós temos consulados honorários ou posto aberto.
Do que diz respeito à área consular de Paris, 7 conselheiros vão ser eleitos, mas precisamente como é que vai decorrer o voto? As assembleias de voto abrem às 8 horas e pode-se votar até que horas?
Até às 7 horas da tarde, 19 horas, portanto.
19 horas.
Exatamente. Se não houver nenhum contratempo, todos estaremos expectantes da chegada de potenciais votantes a partir das 8 da manhã.
De maneira que a única coisa que é necessária, como diria outro, é chegar com o cartão de cidadão, porque no cartão de cidadão estão os dados todos e está o nosso número de cartão de eleitor também.
Sim, embora se não tiver o cartão de cidadão, nós podemos eventualmente comprovar a identidade de outra forma, mas idealmente seria o cartão de cidadão.
O facto de ser um voto presencial, infelizmente, pode levar um certo número dos nossos concidadãos a dizer, bom, é longe demais, não vou, mas como o senhor Consul disse ao princípio, é importante participar nesta eleição, porque, bom, nós sabemos, ah, pois o governo não tem em conta isto, não tem aquilo, aquilo outro, mas para a representatividade dos conselheiros é bastante importante, porque ao mesmo tempo esses conselheiros são interlocutores do seu consul.
Sim, repara, de resto, nós temos mantido sempre uma certa proximidade com os representantes, os elementos que integram o Conselho das Comunidades. Nós temos reuniões, quando em vez, não são muito frequentes, mas sempre que nos são pedidas, nós estamos completamente disponíveis para conversar com os conselheiros e ouvimos o que eles têm para nos dizer. E eu julgo que o facto de haver um mecanismo deste tipo é sempre positivo e, portanto, devemos todos nós contribuir, nós, enquanto consulado, criando as condições para o voto, os senhores para publicitar, e nós próprios também para apelarmos, no fundo, à votação, porque quantos mais votarem, mais força terá o Conselho, e o Conselho terá sempre essa missão de ir acompanhando o Governo nas suas decisões que têm efeito sobre a comunidade. E, portanto, se a comunidade também se quer ver defendida ou representada, esta é uma oportunidade, como há outras, não é? Mas esta é uma oportunidade institucional e formal para que a comunidade se sinta representada. Nós temos aqui duas listas, como sabe, não é? E como disse muito bem, elegem-se 7 conselheiros. Portanto, enfim, acho que quanto maior for o número dos votantes, pois evidentemente mais expressão terá o resultado alcançado por cada uma das listas. Porque mais representativo será da comunidade.
Sr. Conselheiro, muito obrigado. Eu tinha o hábito de dizer, votar é um direito, mas é antes de mais um dever.
Eu acho que é exatamente isso, não é? E, portanto, a mobilização é fundamental. Eu creio que toda a gente está a trabalhar nesse sentido, felizmente. Há muito essa noção e acho que já é um ponto a favor. É evidente que há sempre pessoas que esperam mais distantes, há outros que também têm outros a fazer, mas acho que lá realmente vem um número razoável de pessoas votar nas instalações consulares.
O apelo foi lançado ontem aqui direto no Jornal do Mídia pelo Conselho-Geral de Portugal em Paris. Vota-se para o Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho-Geral de Portugal em Paris, por todos os outros, até às 19 horas. E em 2024 vai-se fechar os 50 anos do 25 de Abril. São anunciadas inúmeras iniciativas aqui em França, nomeadamente na Universidade de Rennes, com um colóquio. Um colóquio era uma vez a Revolução Portuguesa nos 50 anos da Revolução dos Escravos. Mas voltemos 49 anos atrás.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena.
Foi a contrassenha que lançou precisamente todo o movimento dos capitães e não só. Connosco temos um historiador, igualmente professor universitário, André Belo. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde. Muito obrigado.
Lembro, é membro do Conselho Científico, precisamente deste colóquio, foi lançada uma chamada para comunicações. O colóquio tem data marcada de 30 de maio a dia 1 de junho. Ora, há que referir que a Universidade de Rennes não está sozinha, vai fazer isto tudo em parceria.
Exatamente, temos uma parceria em primeiro lugar com a revista Lusotopie, uma revista em linha especializada nos países de língua portuguesa, e também desenvolvemos também uma colaboração com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. E portanto com estas duas entidades vamos organizar na Universidade de Rennes 2, onde eu sou professor e onde temos a Cátedra Mário Soares, este colóquio comemorativo dos 50 anos da Revolução Portuguesa.
Aliás, André Belo, vai fazer 2 anos que a Cátedra Mário Soares foi criada.
Exatamente, faz 2 anos no final deste ano. E pronto, e estamos a desenvolver atividades várias, científicas, culturais, pedagógicas, para promover o português, o ensino do português, a investigação sobre os países de língua portuguesa em diferentes áreas.
Ora, se podemos avançar um bocadinho, este colóquio tem noção que há 4 vertentes. Comecemos pela primeira, a dimensão internacional da Revolução dos Escravos, porque toda a gente quis ir a Portugal, as pessoas ficaram a olhar um golpe de Estado militar de esquerda, ponto interrogação.
Exato. Eu penso que talvez hoje nós tenhamos dificuldade, enfim, para os que não viveram esse tempo, que é a maioria da população, dificuldade em pensarmos no impacto que teve a Revolução dos Escravos em termos internacionais, não só bom, tendo o efeito de promover essa espécie de turismo revolucionário, mas o impacto diretamente político. E, por exemplo, em França, muitas pessoas depositaram esperança e ficaram evidentemente satisfeitas com o fim da mais velha ditadura europeia. Houve uma projeção de expectativas em relação à Revolução. Também houve quem visse com bastante apreensão com a evolução dos acontecimentos. Havia várias, enfim, ainda há pouco tempo vi as revistas, algumas revistas francesas que tinham medo do perigo comunista que vinha aí, e portanto tudo isso é muito importante, não só na Europa, em todo o mundo. Portugal esteve durante meses e até anos nas capas, no noticiário internacional, e portanto foi uma evolução que foi muito, muito seguida.
Sim, porque há que ver o contexto também internacional. Na África do Sul o apartheid, na Rodésia do Sul igualmente. Ora, a África do Sul que tinha o apoio da França, a França que enviava Panhard e outros Berliet para ajudar o exército colonial. Em Espanha havia ainda o franquismo, de maneira que havia uma situação que seria, tem impressão que a revolução dos escravos fez com que uma parte do mundo, sobretudo das ditaduras, que tivessem estremecido, a começar pelos militares no Brasil. Essa é uma dimensão internacional, mas depois há a dimensão portuguesa na revolução dos escravos. Aí há muita coisa para dizer, porque do norte, se vamos ao norte de Portugal, se vamos ao Alentejo ou passamos pelo centro ou por Lisboa, as coisas foram vistas de uma certa forma diferentemente, não?
Sim, certamente, e portanto, há o processo político e social em Portugal, que é muito intenso, com a questão das ocupações de terras, com as lutas dos trabalhadores e também as oposições ao Partido Comunista no Norte, e portanto uma situação que como sabemos, levou ao que muitos pensaram que podia ser o início de uma guerra civil. Portanto, há toda essa dimensão e há também, e isso é esse ponto da nossa chamada para comunicações, tem também a ver com isso, a redefinição possível de uma identidade portuguesa, não já com a ideologia, enfim, a propaganda do regime, o nacionalismo, etc., mas como é que, a pergunta é mais, como é que os portugueses se redefinem nessa altura, a partir da Revolução, quer dizer, um país que se tem que reinventar, que tem que partir de uma nova situação em que deixa de haver colónias. E portanto, e Portugal não deixa de ser português, quer dizer, é preciso reinventar, essa identidade vai ser reinventada e noutros termos, e esse é um dos aspectos muito interessantes. Fazia parte da revista Lusotopie, antes de nós pensarmos também na ideia do colóquio, já tinha lançado um apelo a artigos, vai fazer um número especial, e este era um ponto que tinha sido, tal como o primeiro de resto, tinha sido pensado pelos editores da revista, que são o Yves Leonard e o Michel Caen, com quem então depois estabelecemos um contacto para a organização do colóquio.
Sim, com efeito, passou-se de uma nação do Minha Timor para uma nação, digamos, europeia, não é? E de maneira que aí, por exemplo, esse período é bastante importante, na medida em que saber exatamente como é que essa interligação entre o 25 de Abril e aquilo que se chamava a nação portuguesa e aquilo que é hoje. Ora, quando se fala do 25 de Abril, bom, os agentes, os participantes, quer dizer, toda aquela movimentação que houve precisamente para que existisse o 25 de Abril, aí havia muitas forças contraditórias e, por vezes, bom, temos as elites intelectuais e outras, temos os militares, temos os policiais, quer dizer, havia todo um regime, que era o regime fascista, de maneira que, bom, houve... Como é que se passou? Porque o 25 de Abril, digamos que foi pacífico sem ser pacífico.
Sim, bem, eu devo dizer que eu não sou, sou historiador, mas não sou especialista do 25 de Abril, portanto tenho dificuldade em responder assim de forma aprofundada a essa pergunta. O que posso dizer, e que teve na origem da reflexão para o colóquio, é que quem estuda este período, depois de enfim, as primeiras abordagens mais voltadas para o papel dos militares, o papel dos políticos, dos líderes, houve historiadores e investigadores que chamaram a atenção para a importância de olhar também para diversa participação social, as reivindicações em termos de habitação, em termos de direitos sociais, de salários, que foram muito importantes logo a seguir à Revolução. E tudo isto, quer dizer, é uma dos aspectos mais interessantes e mais originais da Revolução Portuguesa, que de uma certa maneira dura até hoje, ou que tem o seu impacto, é o facto de, na sua matriz, na sua origem, ter havido estas reivindicações que conduziram à construção de um Estado social com uma dimensão que não existia anteriormente. Então eu penso que é fascinante voltarmos a olhar para este período que está realmente na origem, quer da democracia política, quer de uma forma de democracia social, para além do fim do fascismo, como disse.
Ora, há que ver que a maior parte dos cidadãos portugueses de hoje nasceram já depois do 25 de Abril, já lá vão três gerações, não é? De maneira que, ora, nós sabemos que o tempo da história não é o mesmo tempo que da atualidade. Estou a falar com o historiador, de maneira que é aí que eu quero falar. Portanto, o 25 de Abril, entre memória e história, hoje pode-se já fazer história sobre o 25 de Abril, conceptualizar as coisas, e o historiador, é a vossa vantagem, é que vocês veem, fazem a análise, fazem a história a partir dos factos da altura, e nós temos tendência a ver aqui o que se passou com o nosso pensamento de hoje, não é?
Exatamente. É uma relação que existe sempre, hein? Não, os historiadores não têm o exclusivo, não têm evidentemente o exclusivo da maneiras de ver o passado, até se calhar são uma minoria, né, nas maneiras, diferentes maneiras de se apropriarem as pessoas, as sociedades do passado. E portanto, a questão, pronto, o acontecimento 25 de Abril vai fazer 50 anos, é próximo e ao mesmo tempo já começa a ser há algum tempo, e portanto lá está, as novas gerações de historiadores e de cidadãos têm uma visão do passado que vai sendo mais distanciada. E depois também há esta, o 25 de Abril continua, apesar de tudo, a ser reatualizado anualmente com comemorações que são bastante participadas, enquanto houver pessoas também que participaram no movimento, toda essa memória acaba por estar presente. Então, pronto, é uma das questões que nós colocamos no colóquio. Será que existe já uma distância para se fazer uma história do 25 de Abril? Certamente, e aliás já existem bastantes trabalhos interessantes, e estão a sair muitas publicações. E por outro lado, a memória, a maneira de ver através dos olhos do presente, faz também parte deste acontecimento. Nós sabemos que de cada vez que um governo, que a cor política do governo em Portugal muda, assim vão ser diferentes as comemorações. Se o governo for mais à esquerda, vai enfatizar mais o 25 de Abril, a liberdade e as conquistas sociais. Se o governo for mais à direita, vai ter mais, se calhar, um olhar mais crítico sobre certos aspectos do acontecimento, vai por exemplo sublinhar a importância do 25 de novembro, que passou agora mais um aniversário também, que é uma data também importante. Enfim, há maneiras diferentes de ver o acontecimento, e isso é constitutivo dele.
Aliás, não é por acaso que ontem em Lisboa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa festejou o 25 de novembro. Mas enfim, bom, André Belo, no entanto, há uma chamada para comunicações, terão que ser enviadas antes do dia 15 de dezembro, mas...
Exatamente.
Mas poderia dizer que é necessária essa transmissão da história, transmissão dos factos de que se passou, da forma como nós individualmente vivemos isso, a fazer essa transmissão entre gerações. Eu penso que isso é bastante importante, e vocês, a nível do colóquio, vão se interessar por essa questão.
Sim, certamente, haverá, enfim, não posso ainda saber quais serão as comunicações, mas certamente que isso está presente, a transmissão de uma memória. Isso faz parte do programa penso que é uma dimensão muito importante do programa das comemorações em Portugal, em França também, que há uma série de entidades que estão a desenvolver atividades, e nós, à nossa escala, enfim, na universidade, quisemos contribuir para isso. E também outro objetivo importante é pôr em relação investigadores portugueses, especialistas, com investigadores franceses e de outros países. Então, estabelecer aqui um diálogo nesses dias, que penso serão muito proveitosos aqui na Universidade de Rennes 2.
André Belo, muito obrigado. E aqui fica uma pequenina informação: a Mairie de Montreuil, bom, fica aqui coladinha a Paris, está a preparar todo o set de iniciativas, porque o Álvaro Cunhal, o secretário-geral do PCP, esteve lá escondido numa casa do antigo dirigente do PCF, que é o Jacques Duclos. Mas enfim, mas disso teremos a ocasião de falar mais tarde. Obrigadíssimo, André Belo, de ter estado
muito
em direto connosco.
Muito obrigado.
Até breve. É o bien haut, direct passager niveau, on va de compagnie ce dimanche 26 novembre et on va où? On va de l'autre côté, c'est le cas de le dire. On va faire un saut d'oiseau jusqu'au musée de l'homme, place du Trocadéro. Et j'ai des sautes, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Arthur, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors, vous êtes une des commissaires de cette exposition Pré-Histomania. Bon, déjà le titre de l'exposition qu'on pourra la voir jusqu'au 20 mai 2024. Donc, c'est l'art rupestre qui est à l'honneur.
Oui, alors cette exposition, pour revenir au titre, c'est toute une histoire. Le titre, il est intriguant et il nous rappelle, il nous fait penser à toute cette période où il y avait la manie de l'Égypte. Et c'est vrai que cette exposition, elle intègre la saison de art et préhistoire du Musée de l'Homme, donc dans cette saison qui a duré 2 ans, qui a commencé à deux ans. L'idée était de faire une saison dédiée aux origines de la préhistoire, à la créativité, et puis de terminer cette saison avec l'influence qu'a eu la préhistoire sur les arts du XXe siècle. Donc c'est dans ce sens que l'exposition Préhistomania a lieu. Alors c'est une exposition qui est sur la préhistoire, mais beaucoup plus que ça, puisque ce sont plutôt les traces des dessins qui ont été faits sur les parois, dans les roches, dans les abris à l'air libre. Et c'est aussi sur l'aventure humaine, sur l'exposition met vraiment beaucoup à l'honneur les femmes. Et c'est surtout sur qu'est-ce que le XXe siècle a fait de cette préhistoire. Donc il s'agit d'une aventure, puisque des hommes et les femmes partaient avec un ethnologue allemand qui s'appelait Léo Frobenius, et elles copiaient sur toile, hein, sur des énormes toiles à échelle 1, ce qui était sur les parois. Ce qui fait que ces dessins, alors on les appelle des fresques, des copies, des dessins, sont transposés. Et c'est la première fois qu'on transpose sur toile ou sur papier les peintures rupestres.
Oui, et d'ailleurs, il y a même des panneaux qui font 15 mètres. Alors, maintenant, on va sauter du français au portugais, bon, on va tout mélanger. Graça Moraes, boa tarde, obrigado por estar em direto conosco.
Olá, boa tarde, como está?
Tudo bem, a última vez estava aqui comigo, na companhia do Miguel Magalhães. Já lá vem um certo tempo.
Foi 2017.
É verdade, bom, já lá vão 6 anos, mas não é nada para nós. Ora, Graça Moraes está novamente aqui em Paris, porque há a referir que fez muitos vai e vens entre Portugal, entre Paris, e precisamente nesta exposição tem uma obra que data de 1982, salvo erro, que é Maria, talvez nos Sim. pudesse. Eu tenho aqui a imagem dessa sua obra à minha frente, não é? De maneira que, resumidamente, para os nossos ouvintes, eles poderão ir até o Museu de Lomé para ver exatamente o que é que representa a Maria.
Bem, espero bem que os portugueses gostem de ir e sintam felizes também por encontrarem uma mulher portuguesa no lugar do homem, não é? A Maria fecha a exposição. É muito curioso porque nesta exposição, como a Isidia Souto explicou e falou, a presença das mulheres na recolha daquelas brutas, daquelas pinturas maravilhosas. A exposição é extraordinária, é extraordinariamente bela e realmente vale a pena visitá-la. E eu tenho uma grande honra e sinto-me muito feliz por a Isidia Souto e os dois curadores me terem escolhido para representar também uma mulher, que é a Maria. A Maria é uma pessoa que eu conheci desde criança, que andava a trabalhar. Eu nasci numa pequena aldeia atrás dos montes. Já há pessoas aqui em Paris que vivem em Paris e em França e que me devem conhecer, algumas delas. E este quadro nasceu e foi feito nessa pequena aldeia, num regresso que eu fiz às minhas origens, em que eu sorri com muita atenção às mulheres e realmente reparei como estas mulheres foram as grandes heroínas do nosso país. Foram, continuam a ser, mas na altura dos anos 60, 70 foram verdadeiras heroínas. E a Maria era uma mulher muito simples, trabalhava em casa. Eu, entretanto, em 1982 visitei no Museu do Prado, em Madrid, a Guernica, que tinha regressado à Espanha. E como eu estava dentro das histórias destas mulheres, algumas bem dramáticas, que realmente os anos 80 70, 80, as mulheres foram heroínas, mas eram mulheres muito sofridas, muito trabalhadoras, e que sofriam, alguma delas, a grande violência masculina. E então eu retratei a Maria com pedaços da Guernica. Ao mesmo tempo, aquelas inscrições, os traços, os desenhos, têm a ver muito com os vestígios pré-históricos que eu encontrava.
Sim?
Estou a ouvir um bocadinho de barulho, não sei se...
Não, eu peço desculpa.
Não há problema. Não tem importância. Sabe que eu desde criança que naquelas fragas, eu sempre gostei de brincar nas fragas, e era muito pequenina e gostava muito de me fechar, de me esconder dentro das grutas, que havia uma parte da terra que estava, só tinha fraga, e dentro das fragas eu gostava de riscar com pedrinhas e com telhas. Quer dizer que era isso que os nossos antepassados fizeram durante séculos. Entretanto, tive a ocasião de conhecer algumas inscrições rupestres e sempre me sensibilizaram a forma simples com o desenho, realmente a maneira como as inscrições rupestres se vinham até nós, digamos. Uhum. E nesta exposição eu encontrei imagens que nunca tinha visto e que têm a ver com obras que eu fiz nos anos 80, o que é muito emocionante. Uhum.
Ora, a Graça Moraes, primeiramente, falou na localidade onde nasceu, é Vieiro, em Trás-os-Montes, e podemos dizer, finalmente, Trás-os-Montes marcou a sua obra, porque um dos polos, a Graça Moraes vai dizer se eu tenho razão ou não, um dos polos axiais do seu trabalho, já que falámos da Maria, que data de 1982, é o universo feminino. Bom, há sensibilidade e há luta pela sobrevivência da mulher, isso completa um bocadinho aquilo que a Graça Moraes disse há instantes, precisamente sobre a pessoa que foi, digamos, aquela que impulsionou esta obra.
Esta mulher nasceu nessa aldeia, cresceu, viveu e morreu no ano passado. O que é muito interessante, porque realmente são pessoas que nunca viram mar, nunca vieram a Paris, apesar de que algumas vinham visitar os seus parentes, mas essa mulher sempre viveu ali, e era uma mulher cheia de histórias e ao mesmo tempo com uma posse que era muito de uma grande dignidade. Ela trabalhava em casa com a minha mãe, era de companhia durante muitos anos. A relação do meu trabalho passa sempre pelas pessoas, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que falar com elas, e só assim é que a obra nasce. Ao mesmo tempo, tenho a sorte de ter nascido a 30 quilómetros do Santuário do Coa, que também merece ser visitado. E eu acho que estas coisas são dentro de nós, são arquétipos que nós geramos e que, de uma forma misteriosa, estão cá dentro e depois saem. E realmente, como eu considero a minha arte, a arte de todos os artistas, um grande mistério. Não é bem explicável como é que as coisas acontecem, mas acontecem porque nós estamos atentos ao outro, estamos atentos àquilo que se passa de melhor no mundo. E eu continuo a achar e a defender que, de facto, no mundo com tantos problemas, como sempre, mas agora estamos a atravessar uma fase muito, muito complexa e muito dolorosa da humanidade, de facto, eu já acredito que é através da arte e da ciência que se pode criar uma nova humanidade. Eu também gostava de salientar, mais uma vez, a Fundação Paulo Gulbenkian apoiou a minha participação nesta grande exposição. Eu, em 2017, estive realmente na delegação da Fundação Gulbenkian em Paris, e neste momento, integrada num quadro que a Gulbenkian tem muito bem, de apoiar a arte portuguesa no seio das instituições artísticas francesas, a Maria é possível estar connosco. O Gulbenkian tem um lugar importantíssimo no nosso país e eu não gostava muito de salientar isso.
Ora, a Graça Moraes falou da atualidade e hoje estamos a viver uma situação difícil. É verdade que de manhã, quando acorda, não ouve a rádio nem vê televisão?
Eu estou sempre atenta. Eu estou sempre atenta e a primeira coisa que faço, vou comprar jornais. Eu ainda não leio o jornal no meu telemóvel, mas gosto muito do papel. e até porque através do papel eu posso recolher certas imagens que me interessam e que as integro na minha pintura. Mas gosto de tomar o café sem pensar ainda nas desgraças. E eu vivo num bairro popular em Lisboa. Ao meu lado comem pessoas, tomam o seu cafezinho, mulheres que da minha idade, até mais velhas, mas também estão lá ciganos, também estão lá indianos, também estão lá. É um bairro muito curioso, porque tem uma mistura de raças, digamos, e de culturas, e eu gosto muito de estar no meio dessas pessoas. São pessoas que me respeitam, respeito-as e alimentam a minha pintura.
É a vida. É a vida, como estava a dizer. Bom, on va passer au français, j'ai dit, Soto. Alors, bon, d'ailleurs, l'œuvre de Graça Moraes se trouve dans la quatrième partie de l'expo, un patrimoine d'aujourd'hui. Donc, il y a quatre parties. La première, panorama mondial de l'art rupestre, histoire de l'archéologie, des relevés, diffusion et influence. Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce que finalement, nous, les Européens, si on va voir l'exposition, on risque d'être surpris et dire, bon, finalement, il n'y a pas que chez nous que les choses sont passées.
Arthur, justement, l'idée, c'était de montrer, souvent quand tu parles d'art rupestre, les gens déjà pensent que c'est que de l'art des cavernes. On a un peu du mal à imaginer que c'est un art qui est fait de façon continue depuis 40 000 ans et que tu trouves de l'art rupestre pratiquement dans tous les continents. Donc pour nous, c'était très important. Donc, nous sommes trois commissaires et c'était très important de montrer que c'était un art mondial, que c'est un art qui concerne tous les pays. Et dans l'idée de faire cette exposition, il y avait ce soin de faire en sorte que le visiteur y rentre dans une première partie et qu'il soit émerveillé, comme les premiers releveurs dans les années 20, qu'il soit émerveillé et surtout qu'il se remette en question. Parce que ces peintures qui sont amenées à disparaître, hein, c'est aussi important de le dire, elles sont amenées à disparaître parce que les sites où elles ont été faites, soit il y a du vandalisme, soit ils sont dégradés naturellement par le passage du temps, et que c'est depuis très tôt les hommes et les femmes, tu sais, la plupart du temps, ceux qui allaient copier ces gravures étaient dans le beaux-arts, donc ils avaient étudié les beaux-arts, c'était des hommes et des femmes qui dessinaient extrêmement bien, et c'est une aventure qui est très peu connue finalement. C'était eux qui ont permis que l'art, les rochers, ça se transporte très mal, ou qu'ils ont permis qu'on puisse voir quelque chose qui était presque divin, en quelque sorte. Et en fait, ces reproductions qui ont beaucoup voyagé, puisqu'il y a eu dans les années, entre les années 20 et les années 30, il y a eu plus d'une trentaine d'expositions en Europe. Donc c'est la première fois que ces toiles, alors je les appelle les toiles, voyagent. Elles font le tour aussi des États-Unis et ces dessins vont avoir tellement d'influence qu'ils vont influencer Miro, Picasso, Paul Klee, Harp, et aussi aux États-Unis. Et ce sont les récits de nos origines. Mais ce qui est important aussi, c'est que pour certaines populations, notamment en Australie aujourd'hui, ces peintures, ce ne sont pas juste des endroits pour que les touristes visitent. Ces peintures, elles ont un sens. Elles sont spirituelles, elles font partie de la mythologie, et que depuis la nuit des temps, cette histoire, elle est encore importante. Et en fait, il y a une idée, ce que tu dis aussi, il y a une idée très européenne que c'est quelque chose qui concerne uniquement l'Europe. Or, c'est pas du tout le cas, et c'est aussi une tendance européenne de penser que tout est né en Europe. Et on voulait vraiment que cette exposition soit un témoignage visuel de l'histoire de l'humanité. Et là, pour cette exposition, il y a différentes parties. Il y a toute une partie donc de l'art mondial. Il y a une partie aussi qui est l'archéologie des expéditions même, puisqu'on montre le quotidien des équipes. Surtout, l'exposition donne une grande place aux femmes. Et ce que disait Graça, alors l'exposition s'ouvre par la photographie d'Agnès Schultz, une des releveuses qui a produit plus de 700 relevés. Elle travaillait pour l'Institut Frobenius. Elle avait étudié aux Beaux-Arts et elle finit à la fin de sa carrière et elle est aussi scientifique. Elle, à 60 ans, elle va encore faire des relevés en Australie toute seule. Et donc l'exposition commence ça aussi. Il y a toute une partie sur qui sont ces hommes et ces femmes, et surtout ces femmes aussi qui ont des missions importantes. Tu sais, ces missions, on a du mal à imaginer, mais par exemple, entre 1928 et 1930, il y a une équipe qui part au Zimbabwe, au Lesotho, en Afrique du Sud, qui vont copier les gravures. Et il faut imaginer ces lieux comme des lieux de théâtre vivant, puisque
C'est le lieu d'histoire. Bon, on arrive pratiquement à la fin. Et grâce à Moraes, nós sabemos que em Portugal, não só aqui em França, infelizmente também, dizem que a cultura não é rentável. Aliás, ainda me lembro do combate para preservar as gravuras do Foscoa. Ora, uma pergunta pessoal. No mês de outubro de 2022, tinha lamentado que o Estado não lhe comprasse obras há mais de 30 anos. Será que isso foi retificado ou não, Graça Moraes?
Não foi retificado e não faz mal, porque felizmente há muitas pessoas que gostam da minha obra e que têm capacidade económica para a comprar, e eu penso que, como eu não tenho, apesar de ter muitas vezes relações até de amizade com certos membros do governo, eu evito usar essa amizade em meu favor. E eu acho que eles acham que eu não preciso, mas quem precisava eram os museus portugueses das minhas obras. E têm algumas muito boas, mas acho que não são o suficiente. Eu fiz isso com um desabafo e não volto a fazer, porque não vale a pena. Porque realmente, quando tenho pessoas que... Algumas não podem comprar, mas visitam-nas. Cada vez mais as minhas exposições são visitadas e felizmente tenho em Bragança um centro de arte contemporânea, que foi uma autarquia que pôs de pé, numa homenagem que me fizeram há 15 anos, e nesse centro as pessoas podem ver sempre obras minhas. E eu acho que esta Maria já viajou por o Brasil, representou-me na Bienal de São Paulo, nos museus maiores do Brasil, em Espanha, em Itália, em Paris, e eu tenho guardado para mim, porque eu sei que é muito importante esta obra, e sei que, sendo pertencendo à minha coleção privada, é mais fácil viajar à medida que ela é exposta, ela pertence a todas as pessoas, não pertence ao Estado, nem pertence a nenhuma instituição, porque nós somos donos daquilo que conseguimos ver e guardar dentro de nós. Eu ontem visitei uma exposição do Picasso, que me impressiona sempre bastante, e encontro os tais desenhos do Picasso que me alimentam para também continuar a minha pintura. E esta exposição é extraordinariamente bela e é muito importante. Eu fico tão contente que aquelas mulheres que fizeram um trabalho pioneiro de calque, de cópia, ótimas pintoras, e eu faço parte daquele grupo hoje, no século XXI, com uma obra sobre uma... que tem uma mulher chamada Maria, e eu também me chamo Maria, por isso eu acho fantástico, acho. E a Gídia Souto é uma pessoa extraordinariamente lutadora, com uma grande qualidade, que nós também temos de ter um grande orgulho nela, porque nós temos pessoas muito boas no nosso país e temos que as
valorizar
cada vez mais.
Graça Moraes, obrigadíssimo, espero que a próxima vez possamos estar aqui nos estúdios e tudo para falar da próxima vinda aqui.
Prazer, muita sorte a todos.
Muito obrigado, e entretanto, evidentemente, a Museu de L'Homme, a Place du Trocadéro e Gídia Souto, temos um minuto.
Je voulais conclure pour remercier Grace pour ses mots, remercier également la Fondation Gourbetian, et dire aussi que c'était pour nous d'emblée, pour les trois collègues, l'importance de montrer qu'au XXIe siècle, ce sont les artistes qui continuent à perpétuer le geste, à la fois de s'approprier, de transfigurer, mais aussi de montrer que cet art rupestre, elle est vivante, et que ce sont les artistes contemporains qui travaillent encore avec... leurs gestes, avec leur forme, leur univers hybride aussi, et qui dévoilent à la fois des humains qui se mélangent avec des animaux, comme on voit dans l'œuvre de Marie, et comme on voit aussi dans l'œuvre d'un autre artiste qui est invité pour terminer l'exposition, qui s'appelle Abdoulaye Diallo. Donc il y a un dialogue entre Grace Moraes et Marie, et un autre dialogue entre Abdoulaye Diallo, qui s'est inspiré de ses peintures rupestres en 2017. Donc là, c'était pour nous... très important de montrer que ce lien aujourd'hui se fait encore.
Voilà.
Alors, pour le reste, on n'a qu'à se déplacer. À place du Trocadéro, près Istomania, une expo jusqu'au 20 mai. Merci, obrigado às duas.
Obrigada, doutor.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem Nível, neste domingo, dia 26 de novembro, estaremos na vossa companhia até às 14 horas. Agora vamos até ao norte de Portugal, mais concretamente, até Boticas. Voltamos lá, eu quase ia dizer. Sr. Nelson de Gomes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde e obrigado nós.
Vamos ter eleições antecipadas legislativas dia 10 de março. Houve a demissão do primeiro-ministro e está à volta de um certo número de casos, eu digo casos, bom, é um caso de justiça, mas enfim, mas uma coisa é certa é que a Associação Unidos em Defesa das Covas do Barroso lançou um apelo ao Ministério Público para que seja suspensa de imediato, aliás, a licença concedida à Savaná para a exploração de lítio e das prospeções em curso em Boticas. De maneira que, bom, vocês consideram aí qualquer coisa que não anda lá muito bem, de maneira que há que parar as obras, há que parar isso tudo?
Sim, é assim. Toda esta polémica que aconteceu à volta das minas de lítio, nós já tínhamos vindo a alertar há muito que havia aqui processos que não tinham sido transparentes, que não tinham sido independentes, só nos veio dar razão. E no nosso entender, se isto levou à queda do governo, se a suspensão de corrupção, se há suspeitas, no nosso entender o que podia ter acontecido era que essas licenças fossem suspensas, ou seja, que os trabalhos parassem neste momento e que houvesse que se aguardasse uma decisão, a ver o que é que realmente está por trás disto tudo.
Aliás, o Presidente da Câmara de Boticas também lançou uma ação de impugnação à mina de lítio, não foi?
Sim, não sei se já lançou, normalmente...
Ia fazê-lo, pelo menos, pois.
Exato, não sei se já entrou a ação em tribunal, se não, mas estava para breve. Nós recentemente também entramos com a providência cautelar, o Conselho Diretivo dos Baldios, para suspender também trabalhos que a empresa está a tentar fazer em terrenos que são baldios, que terrenos onde não tem autorização para fazer trabalho, e a empresa está a todo custo a querer fazer os trabalhos dentro desses terrenos, e neste momento o Conselho Diretivo dos Baldios também já entrou com a providência cautelar.
No entanto, a empresa afirma ser totalmente falso que esteja a usurpar terrenos em Boticas. Eu vou citar um despacho da agência Lusa, que data de dia 20 de novembro, a concessionária da mina de lítio do Barroso, que obteve uma declaração de impacto ambiental, chamada dia isto, ainda é outra história. Precisamente, ela afirma que foi favorável, precisamente, e referiu que os trabalhos de sondagem em curso estão localizados em propriedades para as quais a empresa obteve acesso legal para trabalhar. Fim de citação.
É assim, isso é o que a empresa diz, mas o que acontece na realidade não é isso. Porque o que acontece aqui é que a empresa adquiriu terrenos, e adquiriu terrenos que tinham uma área do género. Vou-lhe dar só um exemplo. Adquiriu um terreno que tinha 3 hectares, e eles agora querem ser apropriados 6 hectares. E esses 3 que estão a mais, há um processo em tribunal e essas áreas estão em litígio. Nós, como nós que vivemos cá, sabemos perfeitamente quais são os terrenos que são nossos e que não são. E a empresa continua a alegar que o terreno é dele, nós continuamos a alegar que o terreno é nosso, e temos provas em que o terreno é nosso, e por isso neste momento os trabalhos estão... A empresa neste momento não consegue fazer lá trabalhos porque nós não deixamos, porque achamos que a razão está do nosso lado e que os terrenos que nos pertencem e que a empresa não pode lá fazer esses trabalhos.
Aliás, em tribunal há 3 processos que estão ligados a essa questão.
Sim, há um processo que foi o primeiro, que era para tentar atacar o contrato de uma concessão de exploração de quartos e feldspatos, passou para uma exploração de quartos e feldspatos ilícitos e o aumento da área, que era uma área de 120 hectares, passou para 540. Depois houve outra ação, que era precisamente a dos terrenos, que a empresa estava a querer apropriar terrenos, ou está a querer apropriar terrenos que não têm direito, não lhes pertence, por direito, e então houve uma ação em tribunal, que foi contra, não foi só contra a empresa, mas também contra particulares, porque foi pessoas que tinham um terreno e quiseram vender tipo o dobro da área do terreno que tinham, ou o triplo da área que tinham, E isso foi a conivência da empresa, porque a empresa também faz o seu percurso com você.
Ora, no que diz respeito à empresa, que era a Savaná, a polícia levou um certo número de buscas e a sede deles também foi. Houve buscas da parte da polícia, não sei o que é que teriam encontrado ou não, não é?
É, sim, nós quanto a isso não podemos pronunciar-nos, porque isso cabe à justiça saber fazer a investigação e saber o que é que realmente se passa, se há corrupção, se não há, se há indícios de haver processos mal conduzidos, mas isso, como sabe, nós não nos compete a nós falar sobre isso, não é? Nós sabemos que a empresa também foi alvo de buscas, não é? E os ministérios, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral de Energia e Geologia, os ministros, mas aguardamos a ver o que é que a justiça vai.
Mas há qualquer coisa, bom, entretanto a empresa já começou, concretamente no terreno, como é que as coisas se passam, porque queríamos lembrar que toda essa razão, essa região faz parte do património da Unesco, património que é bastante importante. O que é que já foi feito, porque já houve estragos, vocês já estão a sentir a poluição no terreno, qual é a situação hoje?
É assim, neste momento o que está a acontecer é que a empresa está a voltar a fazer mais novas prospeções, porque na declaração de impacto ambiental foi exigido que eles tinham que apresentar mais resultados e até eles precisam fazer mais prospeções. Nós sempre dissemos que somos contra este projeto e que não aceitaríamos este projeto de maneira alguma. É assim, mas como a empresa adquiriu alguns terrenos e tem um contrato de arrendamento de uma área de baldia, que na altura foi para a exploração de quartos e de espaço, mas dentro dessas áreas estão a fazer sondagens. Neste momento a única coisa que estão a fazer é sondagens nesse sítio. Só que estão a tentar fazer sondagens e lá está, em áreas que não lhes pertence, e nós temos impedido até aqui. Nós já levamos 7 dias a ir para o terreno, a pôr-nos à frente das máquinas e a impedir que estes trabalhos continuem.
Ora, Sr. Nelson Gomes, talvez valha a pena relembrar aos nossos ouvintes o impacto ambiental que, no facto de abrirem uma mina, o que é que isso significa para a população, para o meio ambiente e para o futuro mesmo de toda essa região, sabendo que a água é algo cada vez mais raro também nessa região.
Sim, porque a atividade mineira é das atividades que mais água consome. E nós achamos que a água é um bem essencial, aliás, é o recurso mais importante que temos, é a água. E que devemos preservar. E quando nos dizem que temos que explorar o lítio, porque o lítio é importante para a descarbonização, para no combate às alterações climáticas, nós achamos que isso é precisamente o contrário. Porque as alterações climáticas não se combatem a destruir florestas, a contaminar águas, a contaminar ribeiros, a afetar a vida das populações que vivem de forma sustentável, a decapar a floresta toda. Acho que as alterações climáticas não se combatem dessa forma. E depois também dizer outra coisa, esse modelo que nos querem impingir, que é o dos carros elétricos, temos que passar dos carros a combustão para os carros elétricos, nós não achamos que isso será uma solução, porque o que vai acontecer é que nós vamos continuar a precisar de mais recursos, falar mais recursos, cada vez mais, sabemos perfeitamente que o planeta não vai aguentar. E além disso, isso só estamos neste momento, o lítio é importante para as baterias, e só estamos a falar de um acumulador, porque depois ainda vamos ter que pensar onde vamos buscar toda a energia para carregar essas baterias. Ou seja, vamos ter que ter mais parques eólicos, mais parques fotovoltaicos, mais barragens. E isso não é a forma justa de combater as alterações climáticas, no nosso entender. Combater as alterações climáticas é preservar o pouco que ainda temos.
É verdade, e também não só é maneira de viver, é natureza também, nós fazemos parte da natureza. Sr. Nelson Gomes, muito obrigado. Lembra, é presidente da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso. Ora, há que haver, portanto, essa mobilização contra a invasão dos baldios, mas vocês têm algo de previsto já para o dia 1 de dezembro, talvez nos pudesse dar alguns detalhes?
Sim, à partida estamos a pensar em fazer uma... tipo a caravana, onde vamos percorrer vários sítios onde querem fazer as minas, é mais uma forma de protesto, mais uma forma de mostrar a nossa indignação e que estamos contra os projetos.
Sr. Nelson Gomes, muito obrigado, um grande abraço aqui de França e mesmo aqui da região parisiense, porque é uma terra que conheço bem.
Sim. Olha, da nossa parte, obrigado também, foi um prazer estar a falar consigo. Muito e já agora um abraço para todos os imigrantes que se encontram espalhados pelo mundo fora.
Muito obrigado, Sr. Nelson Gomes, e até uma próxima, então.
Obrigado, nós.
Obrigado. E agora vamos falar de um tema completamente diferente. Trata-se de um filme. O filme Parlement de Rue. Parlement de Rue, um filme que vai ser projetado precisamente no próximo dia 30 de novembro, às 20 horas, no MK2, Quai de Seine. Parlement de Rue tem o seu significado. Já iremos justamente com o realizador deste filme documentário, que é referir António Amaral, mas para já aqui fica um extrato do filme.
Remettez les moins humains dans les préfectures.
Fermez les lieux d'enfermement des personnes exilées, les locaux et centres de rétention, les zones d'attente et les lieux dits de mise à l'abri.
Arrêtez de livrer systématiquement l'obligation à quitter territoire. Supprimez l'interdiction de retour. Elle constitue un obstacle de plus à toute perspective de la régularisation.
Abolissez la double peine.
Respectez le droit d'asile.
Après, aussi, permettez un recours suspensif et effectif.
Ne supprimez pas l'aide médicale de l'État. Nous avons besoin d'avoir l'accès aux soins quand nous sommes malades.
Organisez un vrai accès à l'apprentissage de français.
Mettez fin à cet arbitraire des préfectures.
Respectez les droits fondamentaux des personnes en toutes circonstances.
Solidarité. Avec les sans-papiers, so-so, solidarité. Avec les sans-papiers, so-so, solidarité. Avec les sans-papiers, so-so, solidarité. Avec les sans-papiers.
Parlement de rue, un film documentaire. Antoine Amaral, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Arthur, merci pour ton accueil.
Alors, pour raconter, bon, on pourrait passer des heures. D'ailleurs, je laisse ici l'invitation. C'est que justement, un certain nombre des intervenants, parce que c'est eux, les personnes les plus importantes finalement, qui ont participé neste film, qui puissent venir ici et passer une bonne demi-heure à parler avec eux, parce que quand on parle de sans-papiers, quand on parle de cet nombre de choses, la communauté portugaise est passée par là. Alors, c'est impossible de résumer ce film documentaire. Le son que vous venez d'entendre, ça a été fait dans une place publique à Paris, je suppose. Justement, c'est une pièce de théâtre, mais il y a dans les documentaires, on voit toute une évolution des choses. C'est que finalement, c'est déjà le combat, parce que ça démarre avec une manifestation pour la régularisation des gens sans papier, même les sans-papiers, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Antonio Marol, il y a tout un apprentissage justement de ces travailleurs et travailleuses en lutte parce qu'ils travaillent, et le problème, c'est que, comme dit quelqu'un, on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas de papier, on n'a pas de papier parce qu'on ne peut pas travailler. Où est-ce qu'on est? C'est un monde de fou tout ça.
Oui, mais c'est très bien, parce que t'as très bien résumé les choses. Bon, c'est vrai que le Parlement de rue, pour commencer par le début, c'est d'abord une pièce de théâtre. Donc c'est un projet que certaines organisations et collectifs ont essayé de mettre en place. Le projet remonte un petit peu à fin 2022, et puis plus concrètement, les choses se sont mises en route au mois de mai. C'est-à-dire qu'au mois de mai, il y a eu, donc, une fois de plus, plusieurs organisations et qui ont cherché à travailler avec des personnes migrantes parler de leur vécu, parler de leurs problèmes concrets au travers d'une pièce de théâtre. Donc ils ont été accompagnés par une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Nage, N-A-J-E, donc le sigle signifie « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir ». Alors la compagnie Nage, elle existe depuis une trentaine d'années, c'est une compagnie professionnelle, et qui pratique justement ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé. Donc c'est une méthode d'Augusto Boal, un metteur en scène très réputé. Donc le théâtre de l'opprimé, c'est quoi? C'est aborder des thématiques sociales, politiques, à travers justement le théâtre, amener des gens concernés, donc les premiers concernés, à rentrer dans la pratique théâtrale, quitte même parfois à faire participer le public. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc là, je résume un petit peu la démarche. Donc au mois de mai 2023, il y avait donc à peu près, on va dire, une trentaine de personnes migrantes. Alors certains d'entre eux étaient et sont toujours sans papier. D'autres ont connu la situation de la clandestinité mais étaient régularisés. D'autres sont arrivés en France en tant que en demandant donc l'exil. Donc on avait plusieurs personnes dans des situations administratives différentes. Et donc à partir de là, on avait deux mois pour préparer une pièce de théâtre, la mettre en place, écrire les textes, régler la mise en scène et puis l'amener devant un public. Et effectivement, ça s'est déroulé donc le 1er juillet 2023, place Baudoyer, juste derrière l'Hôtel de Ville de Paris. En fait.
Voilà, parce que justement, dans le documentaire, on voit déjà, bon, justement, faire la pièce théâtre, pourquoi faire. Après, bon, l'élaboration elle-même du projet, l'écriture, les répètes, etc., la mise en condition, parce que, bon, alors, l'avantage avec cette pièce théâtre, c'est que finalement, les gens, ils ne représentent pas d'autres personnages. C'est eux-mêmes qui sont là. Et au début de la pièce, il y a des photos, là, de monsieur de Macron, monsieur Darmanin, madame Borne, etc., etc. C'est-à-dire, et en fin de compte, il y a tout y passe. Tout y passe, c'est savoir toutes les difficultés. On se trouve dans un univers kafkaïen. Et bon, il y a quelque chose de très important, mais ça concerne toute la population en France, mais on dirait que bon, on se préoccupe pas trop. C'est que tout passe par Internet maintenant. Il n'y a plus de guichet. Il y a tous les problèmes que ça suppose. Il y a même des trafics pour avoir accès à un rendez-vous à la préfecture pour faire les papiers. C'est tous les problèmes quotidiens de ces gens-là qui sont, sont en première ligne quand il y a eu la Covid, mais on les cache.
Ben, oui, c'est ça. C'est des difficultés qui sont terriennes, quoi. T'as utilisé le bon mot. Et qu'il faut que des personnes qui sont en France, qui même parfois au départ sont régularisées, elles font leur travail, leur titre en France, et à un moment donné, à cause de problèmes administratifs, parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher un rendez-vous à la préfecture, donc c'est ça que bien souvent les gens ne savent pas, c'est que il y a eu de la dématérialisation, donc les rendez-vous s'obtenaient par Internet, comme tu l'as souligné. Sauf qu'à un moment donné, obtenir un rendez-vous, ça devenait quelque chose de quasiment impossible. Donc forcément, il y a des personnes qui se sont retrouvées clandestins, donc sans papier, parce que non pas parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions, parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir le rendez-vous qui leur permettait d'aller déposer les documents, etc., et de renouveler le fameux titre de séjour.
Ouais, tout à fait. Bon, il parle parce que bon, il y a une précarité totale. Tout le temps, bon, il y a toujours les menaces d'être expulsé. Et alors, c'est très bien parce que au fur et à mesure qu'on voit, bon, la pièce qui a été représentée derrière l'Hôtel de Ville de Paris, c'est qu'il y a des propositions concrètes qui sont avancées.
Complètement, parce que c'est le principe du théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire à la fois, on travaille sur des situations concrètes rencontrées par des individus, mais à la fois, on mène une réflexion globale et théorique. Et puis, on le fait collectivement, donc ça permet de construire un discours, parce que c'est comme ça, hein, c'est que la lutte politique, la lutte sociale, bon, c'est aussi arriver à faire des propositions, à construire, à avoir une démarche construite, quoi. Donc à construire un discours, et c'est l'objet donc de cette pièce de théâtre, complètement. L'idée, c'est d'avoir des propositions concrètes et non pas uniquement dénoncer, mais dire voilà de quoi on a besoin pour que les choses fonctionnent bien.
Voilà, qu'on avance. Alors, l'avant-première de Parlement de rue, ça sera le 30 novembre à 20h au MK2 Quai de Seine. J'aime bien ce titre. Pour d'autres politiques migratoires, l'idée à la représentation. Et ça également, c'est pour donner un autre éclairage sur la politique migratoire en France. Alors justement, en France, en 30 ans, plus de 20 lois, plus de 20 lois sur les migrations, ça donne à réfléchir, il doit avoir un problème quelque part, les immigrés.
C'est 28 ou 29, je crois, depuis les années 80.
Oui. Voilà, oui. Alors, Antoine Malheur, merci. Donc, ce rendez-vous, ça sera le 30. Et nous, on aura un rendez-vous ici dans le studio, mais c'est pour parler de notre film, bien que la thématique, on n'est pas loin. Il s'agit de Voyage en tête étrangère. Ouf! Ça y est, on pourra le voir au cinéma Le Méliès, qui se trouve à Montreuil, à partir du 16 décembre, parce que, entre-temps, le film, il a fait les cinq continents dans des festivals, non?
Il a fait les cinq continents, effectivement. Il a sacrément voyagé, 35 festivals en tout à travers le monde. Mmh. On est très fiers d'avoir eu notamment un très bon accueil en Afrique, et puis aussi en Amérique du Sud, en Inde. Voilà. Et enfin, on arrive en France le 16 décembre, donc on pourra en parler et on viendra avec des personnes de l'équipe, des comédiens aussi.
Oui, donc c'est le 10 décembre. Mais si on peut revenir rapidement, parce que j'ai pris des notes et des notes, les 48 minutes, oui, sauf à ma part, oui, ça fait 48 minutes, ils passent vite, mais il y a quelque chose de, quand même de comment dire, d'extraordinaire, c'est que, bon, moi, d'origine portugaise, je suis arrivé ici sans papier également, c'est que ça devrait faire réfléchir aussi la communauté portugaise, et on dirait qu'elle dit, bon, ça me concerne pas, mon problème est réglé, je suis européen, citoyen européen, etc., etc. Donc, il faudrait peut-être tirer les oreilles à un certain nombre de Portugais.
J'aborde cette question-là dans Voyage en tête étrangère, qui là, pour le coup, est un film de fiction, mais il se trouve que le personnage principal, c'est un Portugais de deuxième génération, et qui est amené à se poser quelques questions, effectivement, sur comment évolue son le comportement et la façon de mettre en perspective la question de l'immigration, quoi. C'est complètement. Donc là, on va en parler de ça.
Ouais, le rendez-vous est pris. Et d'ailleurs, on peut avancer même l'heure. Ça serait le 10 décembre, donc un dimanche, vers 12h05 ou 12h08, un truc comme ça. Antonio Marol, merci. Merci. Et d'ailleurs, et pour la peine, on revient à ce que j'ai passé au début, à savoir, c'est moi qui ai pris l'extrait. C'était pas l'extrait qu'Antonio Marol m'avait envoyé, j'ai choisi un autre. Mais ça vaut la peine d'y écouter tout ça. Et d'ailleurs, je rappelle le rendez-vous, 30 novembre à 20h au MK2, quai de Seine. Bon, vous pouvez pas dire que vous êtes pas au courant. Merci et à bientôt, Antonio Marol.
Merci, à bientôt, merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Et voilà, on va écouter.
Et remettez les moins humains dans les préfectures.
Fermez les lieux d'enfermement des personnes exilées, les locaux et centres de rétention, les zones d'attente et les lieux dits de mise à l'abri.
Arrêtez de livrer systématiquement l'obligation à quitter le territoire. Supprimez l'interdiction de retour. Elle constitue un obstacle de plus à toute perspective de la régularisation.
Abolissez la double peine.
Respectez le droit d'asile.
À part aussi, permettez un recours suspensif et effectif.
Ne supprimez pas l'aide médicale de l'État. Nous avons besoin d'avoir l'accès aux soins quand nous sommes malades.
Organisez un vrai accès à l'apprentissage de français.
Mettez fin à cet arbitraire des préfectures.
Respectez les droits fondamentaux des personnes en toutes circonstances.
Sosso, solidarité avec les sans-papiers. Sosso, solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. So, solidarité avec les sans-papiers. Radio Alpha.
E agora vamos falar de uma jornada de estudos que terá lugar no dia 30 de novembro, mas é da parte da manhã, de maneira que pode ir ao MK2 Quetzana a partir das 20 horas. Trata-se de uma jornada de estudos. O título, Urbain Tavares Rodrigues, é um écrivain engagé, que decorre na Universidade de Paris-Nanterre, bâtiment Max Weber, sala 2, e pode ir até lá. E nada melhor para falar desta jornada de estudos com José Manuel Esteves, que é o responsável da cátedra Lindley Sintra de Paris-Nanterre. Ora, neste precisamente, ele está no avião, de maneira que antecipamos, gravamos a emissão ontem. Journée d'études, Urbain Tavares Rodrigues, un écrivain engagé, ça dans le cadre du centenaire de sa naissance 1923-2023. José Manuel Esteves, bom dia e obrigado por estar connosco aqui na Rádio Alfa.
Bom dia, Artur, bom dia à Rádio Alfa. É um prazer sempre renovado estar com os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, relembro, é responsável da cátedra de Lindley Sintra, a Université Paris-Nanterre. Para falar do Urbain Tavares Rodrigues, é impossível resumir a importância que ele teve na literatura e não só.
Exato, e realmente este ano, às vezes os centenários podem também servir para estas coisas, e efetivamente 2023 assinala-se o centenário do Urbano. E apesar do Urbain Tavares Rodrigues não ter falecido assim há tantos anos, em 2013, é uma obra que se começa a sentir que está um pouquinho no esquecimento, não é? Ele que foi um homem que marcou todo o século XX, pela sua importância na literatura, mas não só, e justamente nós nesta pequena homenagem queremos realmente falar do écrivain, mas do écrivain engajé, do escritor comprometido, porque de facto é um homem de todos os combates, e quando digo todos os combates, o combate fundamental, evidentemente, é o combate primeiro, é o combate contra, primeiro na situação portuguesa, contra o fascismo, contra o Estado Novo, que ele foi realmente um ilustre, ilustre combatente, e por isso foi perseguido, foi preso, teve livros censurados, teve livros apreendidos. Neste momento, e só para se ter uma ideia, foi aberto na Torre do Tombo, em Lisboa, pelos arquivos da PIDE, o Urbano Tavares Rodrigues. O processo tem 20 mil páginas. Quer dizer, de facto, o regime não tinha mais nada que fazer do que vigiar de uma forma, imaginemos as horas, a quantidade de pessoas que houve para o vigiar durante todos aqueles anos, e que para ter um processo tão, tão vasto, não é? Mas é também pelo seu empenhamento político desde muito novo, porque há uma consciência profunda social desde muito novo. O Urbano Tavares Rodrigues será impossibilitado, aluno brilhante, de ensinar na Faculdade de Letras inicialmente, onde ele começa, mas de onde será expulso, o que o leva, o que o traz, melhor dizendo, até França, porque aqui em França havia um pouco essa política, às vezes, dos como o Mário Soares, que foi para a Rennes, destes jovens que levava um pouco o regime de lhes dar um lugar no estrangeiro. E, efetivamente, ele será leitor sucessivamente em Montpellier, em Aix-en-Provence, portanto, de 49 a 55, e depois virá para a Sorbonne, aqui em Paris. E foram anos muito importantes para ele, porque foram anos de formação, não só no sentido em que ele aprofundou bastante o que já conhecia da literatura francesa, por um lado, como pessoalmente, não é? Conheceu, ele e a esposa, Maria Judite Carvalho, conheceram os escritores como Camus, Sartre, que frequentavam, que viam regularmente aqui em Paris. E, portanto, há por um lado a formação política, visto que está num país livre, onde vai exercer a liberdade e que vai marcar decisivamente, mas ao mesmo tempo também para a sua própria escrita, o tempo da França é um tempo de grande maturação, porque vai sofrer uma grande influência do existencialismo francês.
Ora, ao mesmo tempo, quer dizer, nesta jornada de estudos, eu lembro, é no dia 30 de novembro, tudo arranca às 9 horas da manhã, no Batiment Max Weber, Salle 2, em Paris, Nanterre. Diversos aspectos da sua personalidade, mas igualmente do seu trabalho literário, vão ser abordados nesta jornada de estudos. O imaginário asiático vai ser Gonçalo Cordeiro, de uma cidade de Tarinantep, precisamente do Crilus. Imaginário asiático, qual é a relação entre o Urbano Tavares Rodrigues e a Ásia?
Pois, é que o Urbano é um homem que tem um interesse imenso pelo outro. Portanto, quando digo que pelo outro, é o outro, evidentemente, é sempre, em primeiro lugar, o espoliado. Diria que há, assim, três espaços fundamentais na obra do Urbano Tavares Rodrigues. Uma que é, obviamente, o Alentejo, porque é o Alentejo das origens, onde ele toma a consciência social. Depois há, evidentemente, Lisboa, que é a cidade, digamos, da formação. A França, por aquilo que já dissemos, sobre a vivência da liberdade e, ao mesmo tempo, o contacto com outros escritores. Mas Urbano viajou a vida inteira. Urbano, quando estava aqui em França, tentou conhecer a Europa e, pós 25 de Abril, não só Urbano era uma vedeta em termos de todos os seus livros estão traduzidos nos países do leste, portanto, não só entre a União Soviética, a Roménia, todos estes países aqui à volta, mas Urbano, como gostava muito de viajar, teve a oportunidade de viajar a Macau, à China e à Índia. Aliás, curiosamente, eu cruzei-me com o Urbano em Macau, estivemos juntos lá, foi uma coincidência pura, e a visita à Índia marcou bastante. E, efetivamente, ele vai escrever um livro que são poemas em prosa, que é um aspecto um pouco menos conhecido. Nós quisemos, como é um, obviamente, íamos fazer escolhas, é um colóquio muito pequeno, portanto, mais para marcar, portanto, evidentemente, para passar para os nossos alunos quem é o Urbano Tavares Rodrigues, é? Qual é a importância da sua obra, qual foi a importância deste homem no panorama da vida literária e da vida, digamos, de cidadania de Portugal. Portanto, haverá o próprio João Carlos Pereira, que vai falar também do engajamento político e literário, vai escolher bastante os textos que ele escreveu de literatura de viagem. Portanto, porque o Urbano observava muito e escrevia bastante sobre as suas próprias viagens. A viagem à Índia, que é uma viagem tardia na sua vida, portanto, ao Oriente, portanto, não é só a Índia, porque ele também vai conhecer Macau, China e para ali outros países, vai marcá-lo bastante ao ponto de eu querer escrever uma obra. E como ela não é conhecida, pensámos que seria algum momento em não ter de falar dela. O outro aspecto, é o aspecto de facto teatral, é que o Urbano, que escreveu todos os géneros, escreveu apenas uma peça de teatro, são as Torres Milionárias, que é bastante simbólica, essa peça, onde há um lugar muito importante para as personagens femininas.
A peça é Noites de Teatro, é isso?
Não, a peça é Torres Milionárias,
Torres,
na realidade,
Milionárias,
que é o último aspecto que nós falaremos aqui. É um estudo que foi feito por uma aluna nossa na Universidade de Paris, há muitos anos. A Catarina Firmo já é uma grande investigadora de teatro e convida expressamente para vir falar desta peça, porque não é suficientemente conhecida. E as Noites de Teatro, o que é que efetivamente o Urbano viveu uma grande parte da sua vida fazendo crítica de teatro em Portugal. Ele foi o maior crítico de teatro para os jornais portugueses. Ou seja, através do nome do Urbano foram conhecidos dramaturgos, porque ele falava também do que se passava no estrangeiro, por exemplo aqui em França, das peças que eram aqui representadas, e através dele muitos nomes do teatro europeu, mundial e também francês puderam ser conhecidos, citados, trabalhados, traduzidos, porque o Urbano era um grande conhecedor da literatura teatral. Portanto, é esse aspecto também do passeur e crítico de teatro que nós vamos evocar, que é um aspecto menos conhecido quando se fala do Urbano.
Ora, há outro aspecto, aliás, é um tema que vai ser focado por Catarina Firmo, da Universidade de Lisboa, Centro de Estudos de Teatro, o universo feminino na obra As Torres Milionárias.
Exato. Que é a peça de que estávamos a falar, não é? Que é a tal peça única, que penso que só foi representada pouquíssimas vezes, e de facto é um estudo muito interessante, porque a peça alia, aliás, uma característica da obra do Urbano, que é, digamos, uma grande evidência para o feminino que está presente nesta, e é o que a Catarina Firme vai fazer, mas por outro lado, o Urbano, apesar de ser um escritor com uma profunda consciência social, portanto, com uma obra muito marcada pelos valores do neorrealismo, portanto, pela luta, não é? Pela luta pelos expoliados e por aqueles que não têm nada, ele tem sempre também uma outra dimensão, que é uma dimensão lírica, uma dimensão mais ligada ao fantástico, uma dimensão ligada um pouco ao sobrenatural, que é a maneira como o Urbano, digamos, alia duas coisas, não é? É como se nos estivesse a propor uma obra em que, bom, há a realidade social, mas talvez que também esta veia mais lírica, mais do sonho, mais do fantasmático, seja um lugar possível para a transformação. No fundo, ele que era um homem tão marcadamente político e militante do Partido Comunista até à sua morte, ele no fundo tinha consciência também dos grandes eventos que aconteceram, o desmoronamento do mundo leste e de certa forma também uma grande desilusão também, e tanto incrível do 25 de Abril, mas também a consciência que o 25 de Abril não foi aquilo que se pensava que era, mas havia sempre este lado um pouco de exaltação e alegria e ao mesmo tempo também a consciência de que as coisas não são como deveriam ser, e ele alia sempre através do sonho, do sobrenatural, estas duas dimensões. Portanto, é um homem que está sempre a pensar e a sonhar um mundo melhor no fundo.
Ora, José Manuel Esteves, eu faço sempre a mesma pergunta, será que vamos ter atas, vamos ter um resumo desta jornada de estudos, porque é bastante importante que nos permita a nós depois aprofundar mais a obra do Urbano Tavares Rodrigues?
Neste momento não me é possível dizer com certeza, porque as publicações são feitas a posteriori, através dos financiamentos que teremos ou não teremos, através de concursos que temos de concorrer para os financiamentos, portanto tentaremos pelo menos fazer uma circulação, pelo menos universitária. Nós já temos alguns textos, nomeadamente o Urbano Tavares Rodrigues foi convidado para vir à Universidade de Nanterre nos 30 anos do 25 de Abril. Temos já alguns textos publicados nessa altura na revista Crisol em 2004, se não erro. E bom, e tentaremos, pode ser que algum dos colegas, nomeadamente o colega de Lyon, consiga publicar em Lyon. Neste momento não consigo dizer com certeza se será possível.
Esta jornada de estudo decorre na Universidade de Paris Nanterre, 30 de novembro a partir das 9 horas e até à por volta das 13, sensivelmente. Bâtiment Max Weber, Salle 2. Será que os não estudantes, o público interessado, têm acesso ao
livro? O acesso é completamente livre e é muito fácil ao sair do ROR ou do comboio, é apenas ir em frente, o edifício Max Weber está. Todo o público é bem-vindo, as nossas sessões são evidentemente abertas para o público.
José Manuel Esteves, muito obrigado e um dia deixo. Temos que falar da situação da Cátedra de Lindley Sintra, mas de outras cátedras portuguesas aqui cátedras. Em França, e não só, porque nós sabemos que o departamento dito, departamento de letras, nem sempre é rentável e encontrar financiamentos. Hoje a Universidade Francesa vai um caminho, bom, teremos a ocasião de falar nisso. Obrigado.
Com o maior gosto. Muito obrigado, bom dia.
Palavras de José Manuel Esteves, responsável da Cátedra Lindley Sintra da Universidade de Paris-Nanterre. Lembro, Jornada de Estudos, dia 30 de novembro, isto a partir das 9 horas e decorrerá até às 13 horas. Vai ser no Bâtiment Max Weber, na Sala 2, Urbain Tavares Rodrigues, na Écrivain. É engagé, isto no âmbito do centenário do nascimento de Urbain Tavares Rodrigues, 1923-2023. Alguém que teve a infeliz ideia também de nos deixar, já há um certo tempo atrás, foi Cesária Évora. Ora, precisamente, vamos ter um filme que vai ser estreado aqui em França, já na próxima semana, dia 29, como quem diz, como já é hábito, a quarta-feira. Por razões independentes da nossa vontade, não podemos ter, infelizmente, a realizadora deste filme documentário, Ana Sofia Fonseca, mas vamos ouvir um extrato de uma entrevista que realizamos. O Teófilo Chantre estava aqui no estúdio, em direto. Teófilo Chantre, que durante anos e anos tocou com a Cesária Évora e foi autor de um certo número de composições que ela também interpretou, mas é com José da Silva, fundador do Label Luz África, mas foi ele igualmente que em 1985, no restaurante do Bana, em Lisboa, precisamente, encontrou a Cesária. Vamos ouvir o José Cesário.
O que foi forte para mim é a emoção que eu tive esse dia, que é um tipo de emoção que eu nunca tinha tido. Então, uma pessoa que me faz tanto reagir, tive mesmo curiosidade de saber quem é e saber porquê. E aí entendi que ela, pronto, não tinha nada e eu decidi ajudar. E no início era isso, era somente ajudar. Eu conhecia o circuito cabo-verdiano na Europa, de espetáculo, então decidi ajudar. E caminho andando, eu comecei a ver que havia a possibilidade de muito mais e comecei a ter mais ambição e comecei a buscar como fazer conhecer mais Cesária. E assim andámos quase 5 anos a buscar a solução até que conseguimos furar, digamos, o showbiz francês. E aí começou a ter sucesso.
Um filme de documentário, Cesária Évora, La Diva au Pionnier, é um filme de Ana Sofia Fonseca. Conhece esse filme exatamente, que vai ser projetado a partir do dia 29 de novembro. Podia-nos falar desse filme ou não?
Sim, claro. É um filme extraordinário, porque é um filme que foi feito de imagens reais, da turnê de Cesária, com muitas imagens feitas por nós, músicos, técnicos, eu, durante os turnês, onde a gente vê como Cesária vivia, com Cesária mesmo a falar, e é um filme que mostra mesmo a personalidade da Cesária. É um filme mais baseado na personalidade da Cesária do que na música, vamos dizer. E quem vê esse filme vai entender exatamente como é que era a Cesária, tipo de pessoa que ela era.
A minha nome é como David, deve ser sério. É Cesária Évora, porque é que te conhece-me.
Um cantinho que mais te canta, mas nós é que te entendemos.
Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra, de pé descalço, se virar.
Conseguimos entrar num meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido.
Ela tem uma voz única. Quelque chose qui vient des tripes, qui vient de sa vie, qui vient de son pays. Ça, ça ne fabrique pas dans un studio.
Quand tu vas te dire.
déjà couché muitos al curso vida. Ahora te falta couché al solo.
Do Atlântico, precisamente Cesária Évora, La Diva ou Bienvenue, um filme documentário da Ana-Sofia Fonseca que vai ser estreado aqui em França no próximo dia 29 de novembro, é como quem diz, dentro de 3 dias, e a Cáfrica, bom, com efeito é um retraçar daquilo que foi essa grande diva. Enfim, bom, não estou aqui para lembrar o certo número de coisas, mas enfim, ainda estou recordado no Mindelo de ter passado algumas noites, não estamos sozinhos, longe disso, num pequenino bar no Mindelo com Cesária Évora, essa grande, grande, grande senhora, de maneira como diria o outro, saudade, saudade, saudade.
Quem mostrava esse caminho passando bem? Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem? Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem? Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem? Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau.
Saudade é uma versão totalmente diferente da que estou habituados a ouvir, na medida em que trata-se de um live feito numa sala relativamente pequena, Cesária Évora de pé, e os músicos à volta. De maneira que, bom, é bastante importante. De maneira que Cesária Évora, para conhecer todo o seu trajeto, e não só, mas também a tragédia do povo cabo-verdiano, a café que 2/3 do povo cabo-verdiano emigrou. Bom, em portugueses foram só 5 milhões, ao que parece bom, mas enfim. Voltando ao essencial, o filme documentário Cesária Évora, La Diva au Pied Nu, um filme realizado por Ana Sofia Fonseca, aqui nos ecrãs em França, a partir da próxima quarta-feira, dia 29. E a propósito do dia 29, bom, pode ir ao cinema bom, à hora que quiser, na medida em que já falámos precisamente das jornadas de estudo à volta do Urbano Tavares Rodrigues, aonde? Na Faculdade de Paris Nanterre. Falámos igualmente do filme Parlement de Rue, o MK2, que é de cena às 20 horas, e no meio disto tudo, entre as 14 e as 15h30, poderão estar com Isabela Figueiredo, a escritora, já tivemos a ocasião de entrevistar diversas vezes. Ela vai estar aonde? Na Sorbonne Université, no Cité Clignancourt, que se encontra no número 2, Rue Francis de Croisset, em Paris 18, um encontro com estudantes e não só. Aliás, Isabela Figueiredo vai ficar aqui durante algumas semanas, vai estar em residência aqui em Paris, teremos a ocasião de falar nisso. Mas a propósito de falar, não sei que palavras é que posso utilizar, faz especialmente hoje 8 dias, houve alguém que nos deixou mais um, eu quero dizer, José Lopes, que fotógrafo, muito mais do que isso, de maneira que foi um companheiro de lutas, companheiro igualmente da rádio, do sete numa de andanças, a começar pelo Paris-Dakar, mas enfim, deixemos isso de lado, quando o Paris-Dakar ainda arrancava de Paris, mas sobretudo é alguém que é um excelente fotógrafo, que foi explorado por muitos, digo bem, e pesa a palavra, não é? E alguém que tem um espólio enorme da comunidade portuguesa. Fala-se muito de Gérald Blancourt, isso era quando havia os Barros da Lata, mas se querem conhecer a história de imigração em França, e não só, há todo o trabalho fotográfico de José Lopes. Espero bem que isso seja preservado e seja valorizado, porque, bom, o trabalho que ele fez, ninguém o fez até agora. Aqui em França, José Lopes, bom, pregaste-nos uma partida, mas enfim, um abração, e até para a semana.